Olá, muito bom dia, boa terça-feira para você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas nesta manhã de hoje. A gente começa aqui a nossa programação ao vivo e a gente vai direto para o estado do Rio Grande do Sul para atualizar as informações, principalmente ali na região de Tupã-Siretã, não só sobre o plantio da soja, mas vamos também falar sobre o plantio do arroz, as condições da safra de arroz e também a colheita do trigo. Para isso, está conosco nesta manhã de hoje o seu José Domingos Lemos Teixeira, ele que é coordenador do núcleo da ProSoja de Tupã-Siretã e já está ao vivo. Seu José, muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Carla. Satisfação estar com vocês e com todos que estão acompanhando as notícias agrícolas no momento.
Seu José, a gente vai começar, então, as nossas informações pela colheita do trigo, que está praticamente finalizada aí na sua região. No entanto, algumas regiões, alguns locais pontuais ainda sofrem com o excesso de chuvas, não é isso?
Exatamente. Os últimos 11 dias no Rio Grande do Sul, as condições climáticas estão acontecendo da forma 80% do período com chuvas. E isso para um cereal tão importante na cadeia e que tem relevância na economia. Nós temos a região das Missões com praticamente 90% da área colhida e com trigo de qualidade. Porém, dados os fatores climáticos, a região central do Rio Grande do Sul, região de Cruz Alta, Tupã-Siretã, aqui, a gente semeia um pouquinho mais tarde, colhe um pouquinho mais tarde. E dessa área aqui da nossa região, nós temos ainda 70% a ser colhido. Os 30% que foram colhidos acompanhavam a boa qualidade antes das chuvas, ou seja, trigos com pH de 78, 80, 81. E agora, após esses 300 milímetros de chuva, em média, que deu na região, nesses 11 dias, possivelmente a qualidade vai cair muito e os prejuízos com a cultura são inerentes. Então, nós vamos ter baixa qualidade, vamos ter uma menor remuneração para o produtor e, por consequência, um custo de produção dos alimentos da cadeia maior para o nosso consumidor, já que não somos autossustentáveis em trigo. Então, os próximos dias nós teremos aí uma volta à colheita, quando o tempo permitir, da cultura do trigo, mas já estamos conscientes de que não teremos qualidade. O peso hectolitro vai baixar bastante e aí o nosso trigo será destinado basicamente à ração animal, um valor 40% menor do que está sendo trabalhado para os trigos de alta qualidade.
E a cada dia que esse trigo fica no campo sem poder ser colhido, ele vai perdendo diariamente a sua qualidade, né, seu José?
Com certeza, são poucas culturas que acompanham o trigo por ter um fruto exposto e não ter proteção para as variáveis climáticas, principalmente a chuva. É um ano que nós vínhamos trabalhando a cultura com manejo excelente, condições climáticas excelentes, o produtor voltou a ter incentivo, mas queremos também retratar e compartilhar com o público urbano de que essa fábrica céu aberto que é a agricultura, podemos perder tudo numa semana ou talvez numa noite de chuva, no caso da cultura do trigo.
E o senhor falou sobre essa questão de não sermos autossuficientes no trigo, e a gente até tenta, né, seu José? O produtor até tenta investir um pouco mais nessa cultura, como o senhor colocou, né? Boa parte disso foi colhido com excelente nível de pH, mas aí vem uma situação como essa e a gente vê, mais uma vez, o Brasil acabar perdendo um pouquinho da sua competitividade, tanto internamente quanto na possibilidade, né, de expandir os seus mercados em situações como essa, não é?
O triticultor, ele não é um agricultor eventual. O triticultor é um agricultor que ele trabalha trigo todos os anos. E nós estamos aqui vendo na nossa região também como técnico e incentivador da cultura do trigo e que realmente nós temos que expor isso através do Notícias Agrícolas e também pelas grandes mídias para que o público urbano entenda a nossa condição do porquê que, às vezes, o seu custo de consumo lá do pão francês, do biscoito, da massa, fica maior. Então, tudo é em decorrência do campo, pois é aqui que acontecem as coisas e é aqui que acontece a produção primária do alimento praticamente todos os dias.
Certo. Qual é a perspectiva, seu José, do produtor diante desse cenário quando o assunto é comercialização? Como ele tem definido aí a sua estratégia para comercializar esse trigo, para vender, para equilibrar isso com os seus custos de produção? Quais têm sido as estratégias adotadas pelos triticultores nesse momento?
Primeiro que eles conhecem bem a cadeia, onde eles sabem que todos os moinhos não têm condição de assimilar no período de colheita agora toda a produção do estado. Então, isso é perfeitamente compreensível. Aqueles que têm condição de estrutura de armazenagem, eles estão segregando esse trigo para comercializar mais à frente e tentar fazer um preço melhor da cultura, desde que tenha qualidade. Sem dúvida nenhuma, o trigo que falta colher agora, é tentar fazer com que ele chegue às cerealistas, às cooperativas, pois não vale a pena, talvez, manter armazenado se não tiver qualidade. Então, aí ele se destina à ração, cai o preço, e sem dúvida nenhuma que o produtor busca com a cultura do trigo uma liquidez nesse momento para ajudar a subsidiar as culturas principais, as culturas de verão. Mas há uma liquidez baixa ainda, né? E a gente espera que o mercado tenha um pouco de consciência e também entenda que a condição do produtor a nível de liquidez deste cereal venha ou através do governo, em primeiro lugar, para manter os seus estoques, ou também para que seja um preço justo de acordo com os custos, embora a gente saiba que o mercado está sempre exigindo qualidade e é o que o nosso consumidor quer.
Sem dúvida. Seu José, a gente consegue trazer uma média de preços desse momento aí para o mercado gaúcho ou é difícil porque isso está muito diferente de região para região?
A gente consegue. Veja bem que trigo é tão interessante que quando você não entra com a máquina e ele está com um preço alto, e esse preço alto esse ano aqui nós falávamos a preço de R$ 42, R$ 43, mas a hora que entrou a colhedora ele já baixava praticamente um real por dia. Então, trigo de qualidade, aqui a gente está falando de R$ 38, R$ 39, isso R$ 78, mas trigo quando baixa a qualidade nós vamos vir aí para R$ 19, R$ 20, R$ 23.
Tá.
Então, os trigos de qualidade aí com pH de 80, talvez ainda a gente consiga R$ 38 nos moinhos e nas cerealistas.
Tá certo. Bom, seu José, partindo do trigo para a cultura da soja, como caminha o plantio por aí? A gente sabe que esse excesso de chuvas também acaba comprometendo um pouquinho do andamento dos trabalhos de campo. O que a gente tem até esse momento na região de Tupã-Siretã e proximidades?
A cultura da soja, a nossa cultura principal no Rio Grande do Sul, onde nós devemos semear esse ano aí 5,9 milhões de hectares em todo o estado, e com consulta agora pela manhã com produtores técnicos, colegas, São Cepé, Rosário, Cachoeira do Sul, São Borja, São Luís Gonzaga, Passo Fundo, Cruz Alta, Vacaria, o que a gente está vendo é que o melhoramento genético e as condições climáticas nos últimos 6 anos nos deram uma nova visão de semeadura da soja em outubro. E esse ano nós não conseguimos efetuar esse operacional de semeadura da soja. Veja bem, o ano passado, aqui no município de Tupã-Siretã, conforme a pesquisa do núcleo da ProSoja, dia 1º de novembro nós tínhamos 42% da área de hectare semeada com a cultura. Esse ano nós temos 19% aqui em Tupã-Siretã semeado.
Sim.
A nível de região sul do estado, que tem aí os seus 1 milhão e 900 mil hectares, e muito significativos dentro do cenário econômico do Rio Grande do Sul, nós ainda não temos 4, 5% talvez da área semeada. E isso também leva com que essa semeadura entre para o mês de novembro ou até dezembro, dadas as condições de solo e a capacidade de campo para o operacional. A região norte do Rio Grande do Sul e Missões, nós temos aqui em torno de 35% da área semeada. Agora precisamos fazer uma avaliação técnica para ver se tem uma emergência satisfatória e também o grande risco do momento agora é o dumping off, o popular tombamento, que é uma doença que dá no sistema radicular,
uhum,
onde a gente corre o risco permanente de vir a perder estande de plantas e aí, por consequência, não ter o estande adequado para uma produção almejada. Possivelmente, desses 20% a nível de estado que tem semeado, nós tenhamos que ressemear aí uns 20% dessa área também, com os problemas de chuva e com os alagamentos nas áreas mais baixas.
20% a gente fala em nível de Rio Grande do Sul ou a gente se atém a essa região que o senhor citou aí com esses municípios?
Deixando mais claro, nós devemos em torno de 1 milhão de hectares semeadas, 1 milhão e 100 mil hectares semeadas. E devemos,
certo,
estar caminhando para 200 mil hectares semeadas, ressemeadas a nível do Rio Grande do Sul, por enquanto. Nós temos relatos, por exemplo, Santiago, Manuel Viana e a região norte do estado, onde alguns produtores já têm 40, 50% da sua área semeada em áreas de grande extensão. E essas áreas a gente entende, e o produtor sabe disso, que ele ainda tem chance de fazer uma ressemeadura, pois ainda não saímos da melhor janela de época de semeadura para os grupos de maturação da soja que temos para o Rio Grande do Sul.
E, seu José, isso não preocupa só sobre a qualidade dessa soja, né? A certeza de que não se alcança 100% do potencial produtivo dessas plantas quando ela precisa ser, né, quando há a necessidade do replantio, como se também cria ou se aumenta a preocupação sobre os custos de produção, né?
Com certeza. A atividade do agricultor é de interação total com o ambiente. E aqui nós vamos lembrar o nosso querido Dirceu Gassen, que falava muito em juvenilidade da soja.
Sim.
E essa soja semeada mais tarde um pouco, nós não teremos tanta
Nós perdemos o contato com o seu José, a ligação teve um probleminha, a gente está tentando já refazer, mas recapitulando o que o seu José disse até agora, principalmente sobre a soja, nós temos aí um atraso considerável na região, no plantio da soja na região de Tupã, Siretã e demais localidades, como o seu José colocou, são cerca de 19% da área já semeada contra 60% do mesmo período em 2018. Então, veja, há um atraso considerável justamente em função desse excesso de chuvas e é sobre isso que a gente estava conversando com o seu José, que já está de volta conosco na linha. Não é isso, seu José? Seja bem-vindo de volta.
Olá, tivemos uma queda aqui na comunicação. E a gente dizia que o nosso querido Gassen falava muito sobre juvenilidade da soja.
Isso.
E a soja semeada um pouco mais tarde, a gente não vai ter esse período de juvenilidade. Então, os altos rendimentos nós sempre tivemos entre 25 de outubro e 15 de novembro. Nós temos uma capacidade de semeadura a nível do estado, conforme o último censo, em torno de 5% ao dia da área, com as nossas semeadoras e com a mecanização. Então, nós precisamos ainda dizer que nós temos, sem dúvida nenhuma, dando condições, nós precisamos de 25 dias operacionais de semeadura para terminarmos a semeadura da soja no Rio Grande do Sul. Então, vamos começar a olhar para frente com bons olhos e esperar que se realize aquela expressão de que o sol nasceu para todos. Nunca vamos reclamar de Deus, mas queremos a nossa parcela.
É verdade. Como é que, agora falando de soja, a gente falou um pouquinho do mercado do trigo, como é que anda o mercado da soja por aí, seu José? Como é que o produtor está se comportando também? A gente viu preços muito melhores há cerca de um mês, mais ou menos, né? Depois a pressão do dólar veio tirando um pouco de força das cotações do mercado brasileiro. Como é que o produtor aí da sua região tem se comportado quando o assunto é comercialização, venda, estratégia?
Muito bem perguntado, parabéns. A questão principal é controlar o custo de produção. Quando nós falamos em custo de produção, nós vimos que o produtor, esse ano, de modo geral, ele, o melhor momento para quem tinha oportunidade de fixar, fixou. E agora ele está preocupado com o operacional e não está fixando soja futuro, tampouco comercializando futuro ou físico. O físico tá baixo, a gente tem acompanhado aí o mercado, nós não vamos fugir da realidade mundial dessa commodity. E o que nós estamos vendo é que o produtor também não foi à compra dos defensivos para após a emergência da soja. Ele se preocupou muito em comprar os seus defensivos como adubo, tratamento de semente, toda a parte de insumos para a dessecação e não foi muito às compras de proteção de cultivo contra pragas e doenças que envolvem o período vegetativo e reprodutivo da soja. Em outros anos ele já estava com duas, três, até mesmo quatro aplicações de fungicida já se prevenindo. Esse ano ele está mais cauteloso, está cuidando muito o custo, melhorou muito a questão. E uma coisa fundamental que melhorou também, que dá para a gente ver a nível de mercado, é que ele está muito mais atento às informações e está começando a ouvir mais. Ele
certo.
Não está escondendo dele o grau de ignorância que tem.
Isso é bastante, bastante interessante de observar, que não se trata só do produtor do Rio Grande do Sul, né, seu José? A gente vê uma profissionalização constante dos produtores brasileiros quando o assunto é esse. Ele tem buscado fazer uma estratégia muito mais profissional, mais eficiente, observando as oportunidades do mercado e sabendo se colocar diante delas, né?
Com certeza. A expressão do caminho, da onde que ele quer chegar, como não tem fábrica nova de agricultores, os que têm estão aí, em tentar fazer com que eles sejam eficientes e efetivos, não só pensando em produzir, mas cuidando da porteira para fora, um mercado onde ele, sinceramente, a gente sabe, pela cultura nossa, ele é conservador e ele vai muito no achismo e fica vendo que precisa se atualizar. Graças a Deus isso melhorou e com certeza todo o setor ganha e a cadeia também, pois o produtor é a mola propulsora de todo o nosso agronegócio e principalmente o da soja, que é a cultura principal dos países.
Seu José, o produtor da sua região está adiantado em relação às vendas de soja da safra 2019-20 ou nesse momento ele ainda está um pouco mais reticente, está segurando um pouquinho mais e espera ter uma segurança maior da safra para avançar um pouquinho com as vendas?
Quando eu olho para trás, eu tenho um histórico, e é nesse histórico que eu vou responder a tua pergunta. O Rio Grande do Sul sempre foi muito conservador, né?
Uhum.
Em matéria de venda. Então, o Rio Grande do Sul continua assim. Ele não está vendendo muito, ele não está travando preço lá para frente. Ele continua conservador, e isso passa por uma questão cultural. Veja bem, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, conforme o último censo, 98 mil propriedades que vão estar semeando soja em 327 municípios dos 497 que compõem o estado aqui do Rio Grande do Sul. Então, são números... A soja vai entrando em municípios que não existia antes, a cultura, municípios marginais, vamos dizer assim, e a gente vai vendo que esses produtores menores estão olhando muito para aquilo que o vizinho faz. Então, o vizinho passa a ter uma responsabilidade não só com ele, mas também com todos da região. E quando cada um busca excelência, todos ganham.
Certo. Seu José, vamos passar agora para a cultura do arroz. Também temos algumas informações importantes, né? O plantio está consideravelmente avançado na região, mas também com algumas ressalvas e alguns problemas pontuais, não é isso?
Exatamente. O Rio Grande do Sul, por ser um dos maiores produtores, ou maior produtor de arroz do Brasil, em contato com os produtores e com alguns consultores da região sul do estado, a preocupação é muito maior do que com a soja. Nesse momento, podemos afirmar sem receios de que os prejuízos ainda são incalculáveis.
Tá.
Os prejuízos do arroz no Rio Grande do Sul ainda são incalculáveis. Por quê? As várzeas estão todas alagadas. As bacias do Rio Santa Maria, principalmente, que deságua nas regiões mais produtoras da gramínea, bem como Uruguaiana, ainda falta semear. E o que foi semeado antes das chuvas tem grande risco de ressemeadura, pois é um arroz que precisa de água no pé, não ele ficar submerso com grandes lâminas d'água por muito tempo. Então, o produtor vai avaliar, daqui uns dias nós devemos ter aí a baixa dos rios, que deverá levar ainda de 8 a 10 dias,
sim,
pois aqui nas cabeceiras do Rio Jaqui, principalmente, onde ainda está chovendo, isso leva 2, 3 dias para essa água chegar, por exemplo, Cachoeira do Sul ou na delta do Guaíba, nós vamos ver que o resultado das águas descendo para lá ainda vai comprometer muito essa cultura. É muito triste, vamos dizer assim, no momento, e difícil de mensurar os valores perdidos com o arroz.
E certamente isso também já pesou na comercialização e já resulta em preços mais baixos diante dessa situação, ou não?
Certamente que sim, né? Porque, veja bem, trabalhar com o setor primário, no caso do produtor do arroz, do milho, do trigo, da soja, é a primeira pessoa que sente. E nos últimos anos nós podemos dizer que a insistência pelo arroz, mesmo com a diminuição de área, é algo que está virando uma luta sem glória. Mas o produtor é isso. Ele não desiste desse sentimento sobreviver dentro das características da região. E no caso do arroz não é diferente, pois o arroz, a nível de Rio Grande do Sul, ele é muito importante e nós não temos outra opção para trabalhar nessas áreas que tem arroz de uma cultura viável ainda. Então, cabe muito a nós estudarmos, esperar políticas públicas e também novas ações para que a gente viabilize mais o setor que, sem dúvida nenhuma, é o setor mais vulnerável de toda a cadeia agrícola do Rio Grande do Sul.
Sem dúvida nenhuma. Seu José, lhe agradeço muito pela companhia e pela participação, principalmente pelas informações que o senhor acaba de compartilhar conosco aqui no Notícias Agrícolas. Já lhe convido a voltar mais vezes para a gente continuar atualizando esses números, o avanço do plantio, o avanço e a conclusão da colheita do trigo. A gente vai continuar acompanhando tudo isso muito de perto aqui no Notícias Agrícolas e o senhor vai ser sempre o nosso convidado, tá certo?
Muito obrigado pela oportunidade, agradeço a vocês e agradeço principalmente aos colegas de profissão que nos deram uma base para a gente levar esses dados para você, para a comunidade urbana e principalmente para o Brasil e esse setor que é o agronegócio. O Brasil precisa muito dele, vamos em frente, conte conosco.
É isso mesmo, muito obrigada, até a próxima, viu, seu José? Bom trabalho para o senhor. Conosco, portanto, o seu José Domingos Lemos Teixeira, ele que é coordenador do núcleo da AproSoja de Tupã-Siretã, no Rio Grande do Sul. Temos uma colheita do trigo praticamente concluída no estado e boa parte dela colhida, né, esse produto com excelentes níveis de pH, salvo essas últimas áreas a serem colhidas que receberam aí cerca de 300 milímetros de chuvas nas últimas semanas, o que prejudica muito a qualidade do trigo, a gente sabe disso, a gente sabe da sensibilidade que tem, né, a lavoura desse cereal especificamente, os custos de produção subindo e os preços, é claro, caindo devido a essa menor qualidade do trigo nesse momento. Para a soja, 19% de colheita, de plantio concluído contra 60% do mesmo período do ano passado. Também os trabalhos de campos prejudicados pelo excesso de chuvas. E na sequência, o senhor José falou ainda sobre a questão do arroz, onde é a maior preocupação, onde está a maior preocupação do produtor gaúcho nesse momento. O Rio Grande do Sul, sabemos, é o maior estado produtor de arroz do Brasil. Isso faz com que esses prejuízos sejam ainda mais preocupantes. Nós temos áreas com as plantas submersas, né? E isso é muito ruim, como disse o seu José, o arroz precisa de água no pé, mas não ficar, né, completamente submerso, isso é muito ruim. O arroz também vem perdendo qualidade e muitas áreas terão que ser ressemeadas, replantadas em função de todos esses problemas climáticos. Então, vamos continuar acompanhando todas essas situações, as previsões climáticas lá para o Rio Grande do Sul e entender como é que a gente vai concluir essa safra 2019-20, não só para a soja, mas também para o arroz, portanto. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência tem muito mais para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais!